Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Projeto Academos, o seu podcast de filosofia. Eu sou o Ricardo Lavra e eu estou aqui hoje gravando com o meu querido amigo Fernando Silva. Fala, Fernando, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite ou bom dia, boa tarde para quem estiver nos ouvindo posteriormente.
Bom, galera, o nosso episódio de hoje que a gente vai gravar, ele é um episódio, acho que bastante importante, um tema bastante importante. Não só para a filosofia no geral, mas é um episódio muito caro, tanto para mim quanto para o Fernando. Eu acho que acaba sendo um assunto que a gente gosta muito de tratar e a gente curte muito tratar, que é basicamente sobre a evolução do conceito de substância, partindo de Aristóteles, passando por Descartes e chegando até Spinoza, que é, assim, de longe, um dos meus filósofos favoritos, eu acho.
Além disso, além de ser uma predileção que nós temos, estamos diante de três autores importantíssimos para a história da filosofia. Autores muito caros, caros no sentido de terem muita coisa a nos oferecer. Aristóteles, inclusive, na minha concepção, está numa listinha dos cinco principais, especialmente no que se trata a noção de metafísica. Na real, eu botaria ele Kant, mas enfim. E temos também Descartes e Spinoza, que são dois autores do período moderno, que são fundamentais para entender todo o processo moderno e, consequentemente, todo o racionalismo moderno, né, apesar das suas diferenças que existem entre ambos. E eu acho que vai ser um episódio bem legal.
Bom, acho que o mais indicado seria a gente começar do começo, né? Como quase tudo que começa bem começa do começo. Então, acho que nada mais justo a gente falar, né, em primeiro lugar sobre Aristóteles e falar um pouquinho sobre o conceito de substância para Aristóteles, né? Que é o conceito principal da sua metafísica, né? Que é talvez a grande obra do Aristóteles. Pelo menos eu considero a metafísica como sendo, né, o suprassumo do que há na filosofia aristotélica. E o conceito de substância, né, é um conceito sobre o qual Aristóteles ele se debruça exaustivamente ao longo dessa obra, tanto que durante vários séculos, né, até a chegada da modernidade, o conceito de substância aristotélico foi o conceito de substância que a filosofia tomou como sendo o conceito mais próximo da verdade, digamos assim.
O Aristóteles, né, ele parte do ponto de que o ser se diz de muitas maneiras, né? É muito importante notar que ele possui algumas definições de substância, que a gente vai falar, nos próximos minutos, e que essas definições elas vão estar descritas em diversas obras dele, e que cada definição se associa a uma espécie de consideração sobre esse conceito. Ou seja, cada definição de substância, ela tem uma inter-relação, ela não é separada, não é um significado separado um do outro. Mas os conceitos, essas definições, melhor dizendo, desculpa, elas possuem uma inter-relação entre si. Então, isso é uma coisa muito importante de se notar, né? E o Aristóteles, ele considera a substância, um, como matéria, ou um substrato material; dois, como forma, ou também essência; três, como composto de matéria e forma; e quatro, como um universal que não é em nenhum sentido substância, que isso é uma definição mais complexa, que a gente vai também, falar rapidamente no final.
O que eu acho interessante ao longo das obras do Aristóteles, né, e sobretudo como eu comentei, né, na metafísica, é que esse conceito aristotélico, né, de substância, ele promoveu na sua época, né, também uma importante reforma, né, na maneira como a filosofia ela enxergava o ser, né, que está basicamente resumida nessa frase que você utilizou para abrir a tua fala, né, que é o ser se diz de muitas maneiras. E isso deriva principalmente, né, vejo eu, da maneira como Aristóteles ele enxergava como era possível tirar o conhecimento, né, a ou deduzir o conhecimento a partir da realidade sensível ao seu entorno, né? Uma coisa que, para Platão, por mais que Platão seja essa coisa mística e super desgarrada do mundo natural, como geralmente, né, o senso comum o coloca, ainda assim, Platão, ele é, em certo sentido, né, muito mais idealista do que realista, né? Enquanto Aristóteles, ele já joga muito mais do lado, de fato, do realismo. E aí, como hegeliano que eu sou, eu gosto muito de entender realidade, nesse caso, como efetividade, né? Ou seja, como o campo das coisas que produzem causa e efeito.
Anacronismo. Tô
É o quê?
brincando. Anacronismo.
Eu vou ser perdoado por esse anacronismo agora. E aí eu acho que o Aristóteles, ele acaba sendo um autor, né, muito precursor do Hegel nesse sentido, né, no sentido de que o Aristóteles, ele é um cara que se debruça muito sobre as relações causais da natureza. Ele avalia
Então.
justamente as relações causais da natureza como sendo, né, o grande motor da sua filosofia.
Então, sobre isso, o que eu posso falar, né, ou melhor, eu acho que a maneira mais didática de explicar seria o seguinte: a metafísica clássica, e nesse caso a metafísica aristotélica, ela se baseia, como você falou, numa concepção substancialista, que na verdade é o tema desse episódio. Além disso, é qualitativa e racionalista das explicações do mundo. Ou seja, em suma, para o Aristóteles, o mundo, ele é constituído de coisas que existem no tempo, porque foi como você falou, uma concepção realista. E o grande diferencial do Aristóteles, em comparação aos seus antecessores, Platão, Parmênides, Heráclito, Zenão e tantos outros quantos vocês quiserem, é que ele neutraliza, isso é muito importante, tá? Ele neutraliza o aspecto trágico da relação entre, por um lado, a passagem do tempo e, por outro, a unicidade da verdade, justamente com a sua metafísica substancialista. Eu vou explicar e vocês vão entender justamente que isso tem a ver com as quatro definições que ele dá de substância. Quando ele diz unicidade da verdade, e justamente neutralizando esse aspecto trágico do tempo com a verdade, é porque ele entende que a realidade, o real, ele é racional. E além de ser racional, ele é independente e prévio a qualquer tipo de conhecimento humano. Esse é o grande ponto do Aristóteles. Por quê? Porque ele tenta justificar, ou melhor, tá falando, ele justifica, teoricamente, a existência e a capacidade de alcançar e articular verdades metafísicas universais, independentemente das coisas e de nós enquanto substâncias, estarem no tempo. Esse é um grande problema que os gregos tinham, né? Que é a relação da verdade com a mudança, porque a mudança a gente pode pensar muito em Parmênides, Heráclito, né? O que muda, então a verdade ela tem que ser una, tem que ser inata, e as coisas mudam, então a verdade no mundo, então verdade, mudança sinônimo de caos, e o Aristóteles, ele desloca, ele quebra essa ligação entre caos e mudança. Então, em outras palavras, traduzindo para um linguajar mais didático, o que ele está
Linguagem
afirmando.
distante, né?
Ele está falando que o mundo, na verdade, é feito de coisas, porque é um realismo. O mundo é feito de coisas, ponto. É o que a gente observa. E cada uma delas pertence a uma espécie, que corresponde a uma definição racional da espécie. Então, tudo que ocorre a determinada coisa na sua existência, ela vai acatar precisamente ao programa prévio de sua definição. Esse é o grande ponto do Aristóteles. E é por isso que, aí voltando, vou passar a palavra do Ricardo, senão vou começar a dar umas palestrinhas aqui, mas por isso que, voltando às definições, por exemplo, quando ele fala de matéria, é o substrato material. Aí está na Metafísica, salvo engano, é o livro 7. Ele fala mais ou menos o seguinte: em certo sentido, se diz dos corpos simples, por exemplo, o fogo, a terra, a água e todos os corpos como estes. e, em geral, todos os corpos e coisas compostas deles. É mais ou menos isso. O que ele está falando com isso? Ele está apresentando é que há elementos nos quais a coisa em si, que são o que ele está pondo ali, os elementos, quatro elementos básicos da natureza, tudo é formado a partir desses elementos básicos. E que são justamente básicos porque são substratos simples, ou seja, são as matérias que, quando se unem, elas servem de predicado para alguma coisa. Partindo desse exemplo, sendo que matéria tem vários significados em Aristóteles, mas partindo desse exemplo, a matéria é algo, é um, melhor, é uma coisa que é independente de si mesma. Esse é o grande ponto. E, portanto, ela é a substância. Essa é a questão da primeira definição, né? Matéria, substrato, material. Algo que é independente de si mesmo. Ponto. Quer comentar? Quer falar alguma coisa? Quer complementar, Ricardo?
Eu só acho interessante como é que isso se enquadra falando um pouco, né, sobre o papel do Aristóteles, não só na história da filosofia, mas na história da cultura no geral. Você comentou acerca, né, dessa relação entre a forma como os gregos enxergam a verdade, a forma como os gregos tiram a partir daí a sua concepção de existência, né, e que ela quase que necessariamente é trágica, né? E é interessante você falar sobre essa relação das coisas com o tempo no Aristóteles, porque esse é um tema que vira e mexe reaparece na filosofia, né? A filosofia ela está sempre tratando dessa questão novamente, em vários autores posteriores ao Aristóteles, o que, de certa forma, mostra a atualidade também, né? Dessa inovação, digamos aí, que o Aristóteles ele traz, porque basicamente tudo que se produziu depois do Aristóteles sobre, né, o conceito de tempo, o conceito de ser no tempo, né, de estar no tempo e da relação das coisas do mundo com o tempo, elas bem ou mal derivam, né, de alguma concepção aristotélica, seja discordando ou seja concordando dessa concepção.
É, porque a substância, a partir do momento que ela designa que é aquilo que há de permanente nas coisas, ou seja, aquilo que não muda, esse é o grande ponto. Aquilo que não muda, ou seja, aquilo que não é acidente. Porque o acidente é aquilo que muda, correto? Aquilo que é o predicado. É aquilo que é passivo de mudança. Lembrando que aqui mudança não é sinônimo de caos, é diferente. E justamente é aquilo que fundamenta todo o acidente, né? Que é uma outra noção aristotélica. É por isso que, de forma... Eu dei essas quatro definições, mas eu acho que as principais... É porque, assim, tem as definições aristotélicas, isso fica para um próximo episódio, de substância, e além das definições aristotélicas de substância, ele define três tipos de substâncias, né, que seriam os corpos perecíveis, os corpos eternos e os seres imutáveis. Né. É que saiu uma outra conversa. Mas é também é importante denotar, eu só quero dar denotar outro ponto, que é a relação entre a substância e o princípio causal, que são as quatro causas, né, do Aristóteles, que foi o que o Ricardo falou mais cedo, no início do episódio. Qual a grande questão? Um dos significados do conceito de substância é justamente ligado intrinsecamente às causas das coisas que existem no mundo, que seria a relação entre matéria e forma, que depois você está entre ato e potência, vai se corresponder, né? E nesse sentido, a substância, é justamente aquilo que está na origem de cada ente, ou seja, como a sua causa, seja a sua causa formal, a sua causa material, eficiente e afinal. Porque a noção de causa... Para quem já acompanhou nossos outros podcasts e também já leu nossos artigos no site e tem uma mínima noção, ela é bem diferente da noção de causa na modernidade, né? Em Aristóteles. Esse é o grande ponto.
E se a gente for partir um pouquinho agora, né, dar um salto temporal considerável, digamos, né, de alguns séculos, né, a gente pode passar, por exemplo, para um outro cara que quebrou também, né, certo paradigma filosófico, né? Assim como Aristóteles, né, acabou introduzindo, né, o realismo na filosofia, você tem o Descartes, né? O Descartes, ele foi um cara que rompeu um pouco, ele rompeu totalmente, né, com as noções, inclusive aristotélicas, né, de certo sentido, com algumas noções do Aristóteles, que acabaram baseando, sei lá, 80% do que se tornou a filosofia durante o período medieval, né, sobretudo quando a gente fala da influência de Tomás de Aquino na introdução do pensamento aristotélico para o mundo ocidental.
É, porque, assim, denotando um pouco rapidamente, né, o período histórico, ele vive Descartes, no caso, na René Descartes, ele é um filósofo, e não só filósofo também, né, é importante ter a noção de que a maioria dos filósofos da modernidade também eram cientistas, né, e se não eram cientistas, eram grandes pensadores da área das ciências, matemática, física, ciência de natureza, enfim. E isso tem uma grande ligação entre ciência moderna e filosofia. E nesse caso, ele vive no fim do Renascimento, né, do período humanista, e no início do período moderno, da modernidade. Isso é grande importante porque também é nesse momento que surge uma nova metodologia, que é o racionalismo. E qual a grande questão? O Descartes, nas suas obras, ele pontua algumas questões que são icônicas para entender o seu sistema, né? Que seria o que é verdade, o que é o progresso científico, há progresso. Então, são questões que vão postular todas as suas obras, né? E, basicamente, a grande questão é: qual é o método? Tanto que tem um livro chamado O Discurso do Método, e método em Descartes são caminhos, ou seja, qual é o método, qual é o caminho para encontrar uma verdade que resista às nossas indagações? E a resposta dele vai ser justamente a matemática, né? Esse é o grande ponto. Ele, na verdade, ele vai buscar na exatidão matemática alguns indícios para chegarmos à veracidade das coisas. A racionalidade, nesse sentido, ela é destinada à ciência, como eu falei, né? E é por isso que, nesse complexo de matemática e verdade, tem dois conceitos para quem conhece as obras cartesianas, especialmente as meditações metafísicas, que são conceitos da matemática, né? Mas que são muito presentes, né, nas obras cartesianas, que é justamente clareza e distinção. Ou seja, são duas características que são presentes na verdade matemática. A evidência, que é a clareza, é aquilo que está evidente. Ou seja, aquilo que é óbvio, aquilo que está nem presente, aquilo que literalmente é evidente nas nossas mentes. E a distinção é a dedução, que é justamente feita a partir dessas evidências, que vão diferenciar singularmente uma evidência de outra. Já passando a palavra para o Ricardo, mas um grande ponto que nós temos que ter aqui é que o Descartes, ele vai interromper, e essa interrupção de forma consciente, tá? É de uma forma consciente e deliberada, o processo metafísico que existia há mais de 20 séculos, o processo metafísico aristotélico. Ele não identifica a metafísica e a filosofia. Por quê? Porque ele vai identificar, claro, ele vai buscar reformular a metafísica a partir da... porque ele vê que tem uma crise metafísica, da metafísica clássica, a partir da modernidade, com o progresso científico. Mas justamente por isso, ele não consegue conceber uma filosofia sem ciência. Para ele, uma filosofia sem ciência é como se fosse uma ruína da alma e do tempo. Tem até numa das cartas que ele manda, eu não vou lembrar para quem agora ele manda, mas ele escreve justamente com essas palavras, né? A filosofia sem ciência é a ruína da alma e do tempo.
E não à toa, né, a tradição da história da filosofia geralmente aponta o Descartes como sendo o autor, né, o filósofo que inaugura o período moderno da filosofia, né? Porque não só ele provocou essa ruptura, né, que você comentou, que é deliberada, essa ruptura em relação a metafísica que era praticada pré-Descartes, como ele basicamente deixou, né, as bases para que todos os outros filósofos modernos, a não ser algumas raras exceções, mas para que quase todos os outros filósofos modernos e até pós-modernos conseguissem basicamente filosofar a partir dessas bases criadas pelo Descartes, né? E aí você tem, né, essa questão, por exemplo, né, da relação quase que intrínseca entre filosofia e ciência, né, que deriva, como você comentou, né, desses dois conceitos da clareza e da distinção, né, em que você começa a recuar em certo sentido, né, de filosofar sobre determinados temas, porque são temas que, em grande parte, você não consegue ter clareza, né, quando você vai falar sobre eles. E é por isso que, ao longo desse tempo, né, a filosofia ela acabou abandonando algumas questões, não abandonando no sentido de deixar de lidar com elas, mas no sentido de começar a deixar essas questões mais em segundo plano, né, como, por exemplo, a natureza de Deus ou coisas do tipo, né, que são extremamente complicadas, eu diria, e até impossíveis, se a gente for falar no sentido kantiano, talvez, de serem averiguadas e, portanto, de serem consideradas claras, né, ou seja, elas não são evidentes. Né? A existência divina, ela não é auto-evidente, né? Não é evidente logo de cara, assim, e justamente por isso a filosofia ela acaba se desgarrando desse processo que começou também com Aristóteles, mas que se intensificou de forma muito, muito forte, eu diria, do período medieval.
É, porque assim, o grande ponto do racionalismo, especialmente de Descartes e Spinoza, que vai ser o outro autor que nós vamos tratar, é uma crítica à teleologia, ou seja, às causas finais, né? Eu vou tratar agora, eu e o Ricardo, nós vamos tratar de uma maneira bem basilar, é um resumo do resumo, né? Talvez futuramente nós podemos fazer um episódio só sobre Descartes, mas partindo agora justamente para o conceito de substância cartesiana, melhor, de substâncias cartesianas, que são três, antes disso, temos que ter atenção com um grande ponto, que é o seguinte. O Descartes, ele pratica especialmente, eu diria, especialmente em algumas cartas também dele, algumas pessoas, mas especialmente nas meditações metafísicas. É um hiperceticismo para justamente identificar as verdades que restam a qualquer dúvida hiperbólica. Mas apesar dele praticar esse hiperceticismo, a gente tem que ter em mente que ele é completamente um antissético, ele é um racionalista ferrenho.
Eu acho até interessante, cortando rapidinho, você ter comentado essa questão do ultraceticismo cartesiano, né? Porque o Descartes ele acabou enxergando e, por consequência, utilizando o ceticismo, né, na sua filosofia, muito mais como uma ferramenta para começar um trabalho do que necessariamente como uma finalidade do trabalho, né? De questionar. Exatamente. A possibilidade de conhecer as coisas, como acontece com os céticos, de fato. Né?
Exatamente. Ele, na verdade, ele é um anticético, né? Ele é um racionalista feroz. Ele só não é mais feroz que o Spinoza, que, de fato, o Spinoza, considerado por Descartes, aí é racionalismo extremo. Mas a gente já vai chegar em Spinoza. Vamos reduzir, me perdoem a crueldade que eu irei fazer aqui, mas se a gente fosse reduzir em algumas palavras, em algumas frases, as meditações, na primeira meditação, o que Descartes faz é o seguinte: ele vai justamente retomar argumentos céticos antigos, ou seja, do período helenístico, especialmente contra a sensibilidade. Então, por exemplo, não é a sensibilidade que engana, mas é a razão. Aí tem o famoso exemplo da vela. E a partir desse momento, quando ele parte da sensibilidade já para a razão, já no final da primeira meditação, por que que ele faz isso? Porque, utilizando os argumentos céticos, ele vai argumentar que é o juízo que confia em algo que não deveria. Então, não é culpa da sensibilidade, mas é culpa da razão. É a razão que está errada. Já na segunda meditação, ele vai trazer o famoso argumento do sonho e o delírio da imaginação, onde basicamente a gente não consegue distinguir entre um sonho e uma vigília. e, portanto, da imaginação e da realidade. Então ele começa com as suas, o seu ceticismo, ultra-ceticismo hiperbólico, pôr em dúvida a imaginação e depois pôr em dúvida a realidade. A única coisa que vai resistir a isso são as verdades matemáticas. Então, nesse momento, garantindo que a única coisa que não se pode ter dúvida é as verdades matemáticas, ele vai se tornar momentaneamente o cético dos céticos. Ele vai trazer o famoso argumento do Soares, né, que é um escolástico tardio, pouca gente conhece, que é a ideia do gênio maligno, ou do deus maligno. Que, basicamente, há um deus maligno, que ele nos engana, piriri-pororó, e que ele nos faz pensar que, por exemplo, 2 mais 2 é 4, mas que pode ser 3, um exemplo que eu estou dando. E a partir dessa construção do argumento do gênio maligno, ele vai chegar à conclusão de que, mesmo que esse gênio nos engane, o fato de pensarmos, ou seja, o fato de termos uma ideia, uma evidência clara e distinta, garante que existimos. É por isso que a famosa frase dele, se penso, logo existo. Porque pensar nos garante uma evidência clara e distinta. O pensamento, nesse ponto, ou melhor, pensamento, portanto, não nesse ponto, portanto, ele é uma coisa pensante, ou seja, ele é uma substância.
Ou seja, então, existe e é capaz de receber seus predicados e tudo mais, tal como a definição aristotélica, né? Só que de forma totalmente reformulada.
Exatamente. Esse é o ponto, de forma totalmente reformulada. Junto com o pensamento, o Descartes também define uma outra substância, que é justamente a extensão espacial. O conceito de espaço, o espaço quanto uma extensão que se expande, né? Então ele define a partir disso duas substâncias. E o que ele está fazendo quando ele define essas duas substâncias? Ele está justamente resgatando uma certeza matemática que é pensamento enquanto uma evidência clara e distinta e a extensão espacial enquanto pontos coordenados. A gente pode pensar literalmente como ponto cartesiano, porque é ele que vai fundar isso, a geometria analítica. Então ele está resgatando uma certeza matemática absoluta nesse esquema hipercético, justamente para quebrar a hipótese do gênio maligno, e justamente para mostrar que são as verdades, ou melhor, não só as verdades matemáticas, mas as verdades matemáticas fundamentadas por conceitos da matemática que validam metafisicamente as verdades metafísicas. É por isso que ele define que o pensamento se pensa como pensamento. É uma palavra, é uma frase até meio abstrata, mas quando ele diz justamente que o pensamento se pensa, é porque as verdades matemáticas, que no caso é o pensamento, porque são, é aquilo que é, como eu falei, né? É aquilo que é uma evidência clara e distinta, ela se pensa porque elas validam metafisicamente as verdades metafísicas. Então, o pensamento, a partir do momento que ele é uma verdade, ele é uma evidência clara e distinta, enquanto definições matemáticas, ele também são definições metafísicas. Ele vai buscar fundamentar a metafísica a partir das verdades matemáticas. Então, em suma, depois disso tudo, o ceticismo cartesiano radical, ele vai literalmente derrubar tudo, menos a evidência. A evidência é a única coisa que resiste. E, consequentemente, isso vai tornar a rejeição matemática ilegítima. Por quê? Porque, argumentativamente, ele vai demonstrar isso nas meditações metafísicas especialmente, a hipótese do gênio maligno ela se torna falsa. Esse é o grande ponto. De que há algo que resista, existe algo que resiste até mesmo a ultra dúvida hiperbólica de um deus enganador, um gênio maligno, um deus maligno, que mesmo que ele nos engane, a evidência é algo que resiste a isso. Esse é o grande ponto da substância em Descartes.
E assim se cria também o embrião para o que a gente vai chamar depois de método científico, né, basicamente. A ideia de que a evidência ela precisa assentar toda e qualquer discussão, seja ela filosófica ou não. até aquele momento não havia distinção entre filosofia e ciência, então vou colocar filosófica compreendendo de forma mais ampla possível, né? E aí, claro, você tem né, os caras como o Bacon, depois que vão realmente elaborar de forma mais metódica, de forma mais pormenorizada, né, o que é o método científico de fato, mas se percebe também a influência cartesiana sobre o processo né, do método científico, né, que é a ideia de que a realidade, para ser compreendida, ela precisa ser baseada justamente sempre a partir de evidências fundamentais.
É, porque se você me permitir fazer uma última observação antes da gente partir para Spinoza, né? Quando ele busca, o Descartes no caso, né? Quando ele busca um caminho, melhor, um método para justamente alcançar a verdade, melhor, para buscar a verdade, isso tem dois sentidos. Primeiro que é um caminho, né? Um método que permite fundamentar a verdade racionalmente e, por outro lado, é uma verdade no sentido de uma nova verdade, que é desdobrável e demonstrável pela ciência. E eu esqueci de complementar uma coisa. Quando eu falo de duas substâncias, são duas substâncias que elas são paralelas umas às outras, tá? É o pensamento e a extensão territorial. Só que também tem uma terceira substância, que na verdade organiza tudo isso, que é Deus. Porque vai chegar uma parte, especialmente na quarta e quinta meditação, no final da terceira também, que ele vai buscar o fundamento... E, repito, extensão substância espacial, né, que é a matéria, né, a quantificação geométrica. Ele, mas, voltando à última substância, ele vai buscar aquilo que pode garantir a ciência. Pode garantir que a realidade seja racional entre o momento da previsão e da verificação. E a resposta que ele vai oferecer ainda é uma resposta, vamos dizer assim, metafísica, ou melhor, uma resposta, eu posso dizer, teológica, porque ele vai chamar de Deus, porque Deus é a única coisa que vai garantir que a realidade seja racional entre o momento da previsão e da verificação. Então ele vai partir de uma pressuposição de um Deus benevolente, que faz com que a gente nunca esteja enganado sobre as coisas pela natureza, mas somente por nossos próprios erros. Né? A gente estava esquecendo de comentar a parte mais importante, que era as três definições de substância de Descartes, ou seja, pensamento... substância espacial, geométrica e Deus.
É, questão essa que vai ser, de certa forma, solucionada né, pelo Spinoza, né, que é o último autor que a gente vai cobrir hoje, que é justamente o cara que, eu acho que ele levou radicalmente, né, de forma muito radical, mas falando de uma forma tão crítica com relação a isso, até porque eu sou apaixonado pela filosofia do Spinoza, mas ele levou radicalmente a noção aristotélica de que o ser se diz de muitas maneiras, né? E ele trata literalmente do único ser, ou seja, da única substância que ele defende como de fato existência, que é o que ele vai chamar de Deus na sua obra, mas que a gente vai ver nos próximos minutos aí, o que é exatamente esse Deus do Spinoza que, de certo sentido, o senso comum, a cultura pop meio que se apropriou até para fazer alguns malabarismos meio místicos com a filosofia spinoziana, mas vale dizer que a noção de substância barra Deus barra natureza em Spinoza é completamente racionalista.
Sim, não, assim, já começa que é maluquice, né? Para quem é estudante de filosofia, eu falo por ser estudante de filosofia, porque nós, ao longo da graduação, não só da graduação, né, mas nós começamos da graduação, né? A gente vai sendo apresentado diversos conceitos. E o cara me mete, escreve um livro onde basicamente o título é Ética. Ou seja, você vai pensar, é um livro de ética. Aí vem dois pontos. Demonstrada segundo a ordem geométrica. E aí ele vai, segundo tal, tal, tal. Que aí livro 1, Deus. Livro 2, eu não vou lembrar agora. Livro 3, livro 4 e livro 5. Aí você pensa, poxa, porra, como assim? É uma ética demonstrada geometricamente? Já causa uma estranheza. E como é que Deus pode ser demonstrado geometricamente? E assim, sendo que Deus é o livro 1. Ele parte do livro 1 de Deus. Ou seja, o que ele está fazendo ali, primeiro que o Spinoza, nesse sentido, ele é safado. Safado não no sentido pejorativo. Ele foi perseguido 3 vezes. Foi excomungado 3 vezes. No catolicismo, no salvo engano, no, no islamismo e também no judaísmo, não estiver enganado. Ele conseguiu essa proeza, tadinho.
É, mas... Inclusive, só um adendo, né? A carta de excomunhão que o Spinoza recebe das autoridades judaicas, eu tenho uma edição aqui da Ética que tem a cópia dessa carta numa das orelhas do livro, né? Cara, chega a ser engraçado você ver o teor do conteúdo da carta, porque você percebe como as lideranças judaicas ficaram absurdamente putas da vida com a filosofia desenvolvida pelo Spinoza, sabe? É uma coisa meio...
Nossa.
É, seja amaldiçoado quando for deitar, quando for dormir, quando for acordar. É um bagulho bem... Tu percebe que é uma mágoa religiosa ali bastante presente.
Ele não foi excomungado, ele foi amaldiçoado, assim, em três religiões, grandes religiões, distintamente. É, e o grande ponto, na verdade, é que ele está fazendo uma reforma, primeiro, teológica, segundo, metafísica, e também epistemológica radical. Por exemplo, na primeira parte, que aí é onde... Porque em Spinoza, vocês sabem que só há uma substância, correto? Que é Deus. Só que a noção de Deus em Spinoza, a gente vai tratar aqui rapidamente, não é sinônimo de Deus enquanto algo transcendente, mas é algo imanente. E assim, além, é algo imanente, é sinônimo de existência e é sinônimo de natureza. Então pensa que teologicamente isso é sacrilégio puro. E basicamente no livro 1, denominado Deus, ele adota uma transformação do vocabulário metafísico clássico para o vocabulário spinozano. E ele, na verdade, publica, né, a sua principal obra, que é a Ética, sendo que, inclusive na Ética, no livro 5, é uma parada muito conturbada, mas tem inclusive uma reforma política ali, outras pessoas ainda conseguem compreender isso. Mas ele publica ela em 1677, justamente em meio ao surgimento da física e da matemática moderna. As principais obras estão sendo lançadas nesse meio, é um momento de um boom enorme.
É, foi um período de total rebuliço epistemológico, né, cara?
Exatamente. E qual a grande questão? Ele vai partir de... E, assim, ao longo do livro, para quem for ler, é muito curioso, porque é um livro, vamos dizer assim, bem lógico, no sentido de que ele parte de definições, axiomas, demonstrações. Ou seja, vou dar um exemplo. O livro 1, que é denominado Deus, já começa assim: definição 1, por causa de si, ou seja, a causa de si é um conceito clássico da filosofia, que é substância. Por causa de si, parênteses, substância, compreenda aquilo cuja essência envolve a existência, ou seja, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. O que ele quer dizer com isso? É aquilo que é na natureza só pode ser concebido como existente. E aí já começa a vir a grande mirabolação dele, né? Definição em Spinoza, ou melhor, não em Spinoza, né? Definição, de uma forma geral, a um conjunto de conceitos que vocês vão ver como que se interliga, ou seja, como que ele vai demonstrar isso matematicamente e como é um projeto extremamente racionalista. A definição é um conjunto de conceitos que auxiliam na demonstração de proposições, ponto. O axioma é uma regra acerca do funcionamento de um conjunto de proposições demonstrativas. Já a proposição é um significado que são pressupostos de qualquer demonstração anterior. Ou seja, ele vai partir de definições, axiomas, proposições, que são, como posso falar, caracterizações lógicas argumentativas para definir, nesse caso, um conceito clássico teológico extremamente caro, que é o conceito de Deus. Então, o que ele está fazendo ali, segundo uma ordem geométrica e analítica, demonstrativa, dedutiva, estou até batendo aqui na mesa, né? A base de definições é que são aceitáveis por qualquer pessoa, por qualquer intelecto razoavelmente dotado. Ele é bem irônico nesse ponto, né? E ele tem a sua grande pretensão, segundo Spinoza, é ver o que vê, ou seja, partir daquilo que é mais bruto, do que é mais óbvio, do que é mais...
Claro,
claro, porque é mais caro pra gente. Tipo,
exatamente.
ânsia é aquilo que envolve a existência. Ponto. Ah, tem alguma coisa escondida aí? Não. É aquilo que existe. É aquilo que... Aí você pode conceber, como existência aquilo que é existente. Só que qual a grande questão disso? Ele reduz de uma teologia, ou seja, de substância, de Deus, de algo transcendente, para uma ontologia naturalista, ou seja, uma metafísica da existência. Porque ele inverte a ordem. Não é divino, não é existente, perdão, porque é divino. É divino porque é existente.
Sim, exatamente. Acaba sendo uma inversão completa do projeto aristotélico, né, se você for parar para pensar. Porque não é mais uma existência subordinada às noções metafísicas, mas são noções metafísicas completamente subordinadas à própria existência.
Exatamente. A existência é aquilo que é mais... E assim, vocês vão ler, se vocês forem acompanhar, né? Como eu falei, a gente pode fazer um episódio só sobre Spinoza, ou melhor, teria que fazer vários, né? Porque é muito, muito rico. É, só para tratar o livro 1, porque o livro 2 ele vai falar sobre a mente, e o livro 3 ele fala sobre o corpo. E é muito curioso, por exemplo, que o não tem a noção, o indivíduo não importa para Spinoza, ao contrário de Descartes. Descartes, o indivíduo é importante, o eu, em Spinoza, não. Por quê? Porque o Descartes ele parte de uma filosofia individualista. Em Spinoza, o eu é uma ficção da razão. E inclusive é uma ficção muito complexa, que coloca em relação os diversos indivíduos. A gente pode pensar, e assim, é muito curioso, porque não existe eu em Spinoza, existe nós. É como se o eu, o indivíduo, fosse composto de... ele é composto de várias coisas menores. É literalmente como se fosse o corpo humano. É como as nossas células nos compõem, correto? Temos milhares de células. Só que essas células não formam eu. O eu é uma ilusão, segundo Spinoza. Mas voltando, ficando restrito só à questão da definição de substância, definição de Deus, para a gente não se perder, eu acho que o grande ponto que a gente pode partir, que o Spinoza é muito sacana, é conforme ele vai partindo das definições e atributos e axiomas, ele vai retomando, como eu falei, né, os conceitos da metafísica clássica, especialmente de Aristóteles, para ir formando o seu sistema filosófico, né? Então, por exemplo, o Spinoza, como eu falei, não vai partir de Deus, apesar do primeiro nome do livro ser Deus. Ele parte justamente da existência. Então, quando tem a definição 3, que é: por substância, compreendo aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo é concebido, isto é, aquilo cujo conceito não exige o conceito de outra coisa do qual deve ser formado, o que ele está falando? É que em outras palavras, né, as metafísicas clássicas, elas fingem problematizar o problema da existência de Deus. E está atacando. Ele está falando, gente, a única coisa que existe é a existência. E só isso pode ser Deus. Se existe Deus, ele é imanente, não transcendente. E assim, é ladeira abaixo. Noção de atributo, por exemplo, quando ele vai para a definição 4. Por atributo, é porque eu gravei, isso é bonito. Por atributo, compreendo aquilo que, de uma substância, o intelecto percebe como constituindo a sua essência. Já tem uma discrepância, uma diferença clara para Aristóteles. Por quê? Porque em Aristóteles, atributo é o conjunto, a gente não falou isso, mas assim, estou abordando agora, né? É um conjunto das categorias que qualificam as substâncias como aquilo que é primordial, que é a substância primeira. Por modo, a mesma coisa, até que ele vai chegar na definição 6, que eu acho que esse é o ponto que dá para a gente parar aqui para finalizar, que é o seguinte: definição 6 é: por Deus, compreendo um ente absolutamente infinito, isto é, uma substância que consiste de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. Essa é uma definição escolástica clássica, tá bom? E o que ele está falando é que a substância precisa ser causa de si para ser substância, correto? Porém, retomando as definições que eu trouxe, na definição 3 e a definição 1, se Deus existe, porque Deus é uma substância, como ele falou. Mas substância
não é aquilo que... Não só uma substância, simplesmente, né? Mas é preciso a gente ter em plena consciência que substância ela é ao mesmo tempo infinita, né, nesse caso, de acordo com as definições dele, e justamente por aí, né, você não pode ter dois infinitos ocupando o mesmo espaço, né, porque isso é logicamente exatamente impossível, absurdo até.
Por isso que só há uma substância. E já que Deus é uma substância, ele existe. E se ele existe, ele é por consequência a existência. Ele não é aquilo que está transcendente, que está em outro mundo, que está acolá. Mas é aquilo que está aqui agora. É aquilo que é imanente. Retomando o que o Ricardo disse, é tudo o que existe, ou seja, nós, e não somente nós, as coisas em geral, é um modo finito. Ou seja, é uma maneira, eu não expliquei a definição de modo, mas basicamente é uma maneira de ser da substância, é um modo finito, é uma maneira de ser da substância, da existência de Deus, da natureza, que existe. Esse é o ponto. É bem bruto, sabe? É bem bruto. O negativo não existe no sistema espinozano. E o que ele faz ao longo da ética é justamente retomar a física material, ou seja, a física teórica cartesiana do espaço material e a teoria dos choques físicos da teoria analítica, né, cartesiana, que é algo que a gente não abordou, mas é muito interessante, para partir do pressuposto de que tudo está determinado. Em Spinoza há um determinismo radical. Tudo é determinado pela existência, mas está determinado. Esse que é o ponto. Eles são absolutamente determinados. E não só os fenômenos físicos, esse que é o grande ponto. Os pensamentos também são radicalmente determinados. Então, assim, basicamente, depois ele vai fazer preposições para falar se da possibilidade de existir uma outra substância. Por exemplo, preposição 2. Duas substâncias que têm atributos diferentes, nada tem em comum entre si, para chegar depois em meio, 20 páginas, chegar à conclusão de que só existe uma substância.
Eu acho até que vale a gente deixar de recomendação, né, para quem estiver ouvindo esse episódio, de parar para ler talvez essas 20 e poucas páginas que compõem o primeiro capítulo do Spinoza.
Uma recomendação.
Desculpa, quem quiser, de repente, pode ler o resto, enfim, mas eu garanto, principalmente para quem talvez de repente não é iniciado ainda em filosofia, ou pelo menos não toma a filosofia como a única atividade que pratica, né, como é o nosso caso aqui. Eu te garanto que essas 20 páginas vão te dar dor de cabeça para pelo resto do ano, praticamente, né? Apesar de elas não serem muito densas no sentido de terem conteúdos muito grandes, elas são. Você precisa sentir a fluidez do texto, né? E como ele é um texto baseado nas obras matemáticas, né? Ele não é um texto tão fluido, né? Não é um texto que você simplesmente vai lendo e tal, ele é um texto que você precisa voltar sempre lá às páginas onde ficam as definições, onde ficam as proposições, para você ver as relações entre cada uma delas e tal. Mas é um texto maravilhoso, cara. Eu acho que todo mundo tem que ler pelo menos uma vez na vida.
Vocês podem nos contatar, qualquer dúvida ou comentário, né, nas nossas redes sociais, quando o episódio sair, ou pelo nosso e-mail. Mas a minha recomendação, na verdade, não só minha recomendação, não é um ponto que vocês vão perceber, é que o Spinoza não parte do raciocínio apagógico. Né? O raciocínio apagógico é aquilo que predomina nas obras filosóficas, é meio que exclusivo. Existem cerca de 23 raciocínios assim, argumentativos, né? E o que predomina na filosofia é o apagógico, que é basicamente você reduzir ao absurdo a tese do adversário, ou seja, provar que a tese do adversário está errada a partir de reduzindo ao absurdo. O Spinoza, ele é um dos poucos autores que não fazem isso. Esse é o grande ponto. Então já é algo diferente para quem for ler, né, a ética. E para ficar restrito à definição de substância, e nesse caso Deus, existência e natureza, eu recomendo que vocês prestem atenção a todas as definições que ele vai dar e aos conjuntos de deduções que oriunda nas primeiras 10 proposições. Ou seja, da definição 1 até a definição 7, assim, é uma página. E depois das proposições, das 10 primeiras, tem que dar umas 3-4 páginas no máximo, né? Porque ele vai demonstrar a existência de Deus, ou melhor, a existência da natureza e a existência da existência, ou seja, o que é existir. Me perdoem a redundância, Spinoza deve estar me xingando em qualquer lugar. A partir da proposição 11, vai da 11 até a 15ª. onde ele vai basicamente não demonstrar a existência de Deus, mas sim a divindade da existência. Esse é o ponto. Ele não vai demonstrar a existência de Deus. Ele não está preocupado com isso. O que a preocupação dele é demonstrar a divindade da existência. Porque se Deus existe, é porque a existência existe. Me perdoe novamente a redundância. Mas por que isso? É brutalmente isso. Deus, para ser Deus, segundo a definição tradicional, né, ela vai ter de ser uma substância reduzida à existência atual. Esse é o grande ponto. O que importa é o agora, sabe? É isso.
Bom, e é com essa pedrada que a gente se despede do episódio de hoje. Como dizia o professor nosso, né, da Unirio, quero ver vocês dormirem com um barulho desse.
Então, com esse macaco.
É. E, bom, como vocês sabem, nós temos aí as páginas, né, do nosso projeto, temos o nosso site principalmente, né, que é a nossa principal plataforma, né, que é projetoacademos.com. Mas você consegue, né, você que está nos ouvindo, também consegue nos acessar de forma mais fácil pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, né, que a gente está mantendo uma atividade quase que diária, né, lá no Instagram, que a gente posta conteúdos lá e também fica disponível para consulta e para trocar uma ideia, né, com quem nos procura. Então, Projeto Underline Acadeus, né, você consegue achar a gente no Instagram bem fácil e consegue trocar uma ideia super tranquilamente com a gente. Bom, então é isso, galera. A gente fica por aqui. Mais uma vez, a gente deixa aí o nosso muito obrigado por ter ficado conosco, né, até o final dessa gravação. Seja você ouvinte antigo, seja você ouvinte que caiu hoje, né, pela primeira vez aqui em algum episódio do nosso podcast. A gente espera vê-los em breve mais uma vez. E até a próxima.
Até!